Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos como convidada a diretora executiva de uma organização da sociedade civil cuja missão consiste em provocar mudanças positivas na qualidade de vida e no bem-estar de pessoas com deficiência motora. Mariana Lopes da Costa, em representação da Associação Salvador, sejas muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite também.
É um gosto. Até ao final do século passado, o panorama nacional das organizações de apoio à deficiência era sobretudo composto por instituições com o estatuto de IPSS, associações, cooperativas e algumas fundações que, mediante acordos celebrados com o Estado, asseguravam, e obviamente continuam a assegurar, respostas convencionais, ou seja, valências regulamentadas, financiadas e supervisionadas pela tutela. Respostas sociais do tipo lar residencial e centro de dia, as quais, numa lógica de institucionalização dos seus destinatários, exigem, inevitavelmente, avultados investimentos em instalações e equipamentos, bem como pesadas despesas de estrutura. Ao cabo de várias décadas a operar segundo este rígido modelo de intervenção, algumas dessas IPSS tradicionais ganharam grande dimensão, escala e dimensão, e por vezes concentravam muitas dezenas de utentes numa mesma resposta social. Na viragem do milénio, a lógica de intervenção começou então a mudar. Percebeu-se que, em termos técnicos, atuar no contexto natural das pessoas, nas suas casas, nas suas escolas, nos seus bairros, melhorava bastante os resultados. E, ao mesmo tempo, em termos financeiros, a desinstitucionalização era a melhor alternativa, mesmo em termos financeiros. Ou seja, era o caminho, a partir daí, o caminho preferível. Ora, do meu ponto de vista, a Associação Salvador surge exatamente como uma das precursoras desse movimento da mudança há 20 anos atrás, enverdando por um modelo de gestão ao projeto, sem implicar grandes gastos de estrutura e concebido fora do sistema convencional das tais respostas sociais subsidiadas pelo Estado. Concordas com este ponto de vista, Mariana? O que é que tens-me a dizer
sim.
sobre isto?
Concordo, sim. De facto, devemos ter sido das primeiras instituições a aparecer nesse sentido, sem estes acordos de cooperação com o Estado, embora hoje em dia existam várias outras. Nós sempre procurámos atuar naquilo que sentimos que era a falha, ou seja, onde não existia resposta, e mesmo hoje em dia desenvolvemos uma série de projetos, como o Pedro disse, e se sentimos que já existem outras instituições a desenvolver os mesmos projetos, podemos optar por suspendê-los ou por criar parcerias ou o que seja. E, portanto, sempre atuámos assim. Os primeiros projetos da Associação Salvador foram eventos de convívio para tirar as pessoas de casa, e isto porque o Salvador, nosso fundador, que depois de ter tido o acidente e passar por todo o processo de recuperação, sentiu que precisava de conhecer melhor as pessoas na mesma situação. Teve um grande suporte de rede familiar e de amigos, mas sentia esta necessidade. E foi aí que começou, com algumas conversas com pessoas em Alcoitão, com ciclos de conversas, e depois a organizar eventos de convívio, e a partir daí foi percebendo o que é que eram as principais necessidades das pessoas. A partir daí criámos um projeto que é a Ação Qualidade de Vida, que desenvolvemos durante uma série de anos, em que atribuímos apoios diretos e pontuais a pessoas com deficiência motora e comprovada carência financeira, e a partir daí fomos evoluindo
projeto a projeto.
Exatamente, projeto a projeto até ao que somos hoje.
Ao que são hoje. E de facto hoje, vocês realmente são, ano após ano, têm claramente contribuído para um cada vez maior número de pessoas com deficiência motora verem melhorado a sua vida, a sua condição. Através realmente desses projetos, nomeadamente o projeto de respostas e apoios sociais, de prevenção e resolução de problemas sociais, através do acompanhamento de proximidade e apoio psicossocial a pessoas com deficiência motora. O vosso projeto de emprego, que faz a ponte entre as empresas que procuram talentos e as pessoas com deficiência motora que procuram novas oportunidades profissionais. O projeto de desporto, através do qual promovem a prática de exercício em 5 modalidades, dança, vela, ginásio, and bikes. o Wheelchair Skills e Cross-Training. Na área das acessibilidades, vocês também fazem imenso trabalho. Para além do evento do Dia Nacional das Acessibilidades, também têm as Accessibility Talks, uhum. seja nas escolas, seja nas empresas. No âmbito da Academia Salvador, tem um centro de formação e inclusão, através do qual, em parceria com outras entidades, promovem a diversidade e a igualdade de oportunidades na sociedade, em paralelo com a realização de inúmeras ações de team building com empresas e ações de sensibilização nas escolas. Enfim, toda esta diversidade de atividades, Mariana, da Associação Salvador, se me pedissem a mim, que estou de fora, para escolher a mais emblemática, aquela que melhor vos identifica e distingue enquanto movimento de intervenção social, eu seria levado a escolher a área da advocacy. Pois é um domínio onde vocês revelam de ter extraordinárias competências, quer para estabelecer parcerias estratégicas, quer para exercer influência junto dos decisores políticos. Domínio este que é reforçado pela realização de múltiplos eventos públicos, que já vais falar também sobre eles, ao longo de todo o ano, e uma muito eficaz presença nos meios de comunicação social. Queres Sim. comentar esta minha leitura? Achas Sim. que eu estou muito longe da realidade?
Então, para mim é difícil escolher um projeto que seja mais importante que outro. Pronto, em primeiro lugar, já estou há muitos anos na associação e todos os projetos me são muito queridos, embora...
Viste-os nascer todos,
exatamente,
não é?
Exatamente, vi-os nascer e crescer e consolidar. Embora nós, quando fizemos 20 anos, que foi pronto, há pouco mais de um ano, fizemos uma revisão da nossa estratégia e planeámos o que é que seria a nossa estratégia para os 5 anos seguintes. E foi aí que revimos uma série de projetos, por exemplo, a Ação Qualidade de Vida, onde atribuíamos aqueles apoios diretos e pontuais, e decidimos apostar muito na área do advocacy, que era uma área que nós já trabalhávamos de certa forma, sobretudo na área das acessibilidades, mas decidimos identificar dois temas que considerássemos prioritários e esta escolha foi feita também entrevistando e questionando um conjunto de pessoas com deficiência motora e, portanto, o nosso objetivo é ir trabalhando dois temas por ano até que esses temas se vão resolver. Pronto, há alguns que demoram mais tempo. O tema das acessibilidades já trabalhamos há muito tempo. É um tema estrutural, não é? Que sabemos que não é mudado rapidamente, embora sintamos, obviamente, algumas melhoras, eu sobretudo algumas melhorias pronto, ao longo destes anos, mas ainda há muito a fazer. Concordo que sempre temos trabalhado muito em parceria com governos, autarquias, empresas e com a sociedade civil, numa lógica de sensibilizar para a importância da inclusão, seja a nível de acessibilidades, a nível de atitudes ou outras. Começamos com programas nas escolas também, como o Pedro referiu, desde cedo, com teatros de marionetas, por exemplo, que chamam a atenção para o tema da inclusão e também das acessibilidades, até palestras e depois pedi papers e outras atividades com jovens. E depois, de forma mais séria, digamos assim, através de reuniões com as autarquias, os deputados, um dos temas que nós escolhemos agora, muito recentemente, são os produtos de apoio, que no fundo são as cadeiras de rodas e outro tipo, adaptações para carros, enfim, uma série de produtos que são necessários para as pessoas conseguirem viver a sua vida da melhor forma e que muitas vezes têm que esperar muito tempo para ter esses produtos e acabam por ficar com a sua vida em suspenso. E portanto, para além das acessibilidades, temos trabalhado este tema assim como outros e sentimos que, claramente, se comparar com há 10 anos atrás, hoje em dia as pessoas estão muito mais sensibilizadas para este tema, começam a surgir políticas nesta área, fazemos parte de um grupo de trabalho juntamente com a Secretaria de Estado de revisão do decreto-lei e, portanto, temos acompanhado muito de perto uma série de temas. Não conseguimos chegar a todos e ainda bem que existem outras instituições a fazer um trabalho igualmente importante, no caso da vida independente, da desinstitucionalização, como falou falou há pouco, e outros, e portanto muitas conquistas têm sido obtidas nestes últimos anos, mas a nossa luta, digamos assim, tem sido estes dois temas, o tema da empregabilidade também, do cumprimento da lei das cotas. Exatamente. E também não só do cumprimento, mas no fundo que as empresas olhem para este tema da lei das cotas como uma oportunidade de promover a inclusão e a diversidade nas suas equipas, ou seja, que não seja só uma obrigatoriedade, mas que no fundo percebam as vantagens que tudo isto tem.
Muito bem, muito bem. E é de facto extraordinário. Eu reconheço, eu há 25 anos que acompanho este setor da economia social, particularmente da área da deficiência, e é notório de facto a evolução que tem havido e o contributo de novas organizações, novas mentalidades, que a Associação São Salvador é claramente um bom exemplo. Vocês, por exemplo, uma coisa que antigamente se fazia pouquíssimo e que hoje em dia cada vez se faz mais, que é as parcerias, é a cooperação, interpares. Vocês, sim, são no diretório, a minha consultora tem um diretório, uma plataforma digital onde estão inscritas mais de 100 instituições e nós vamos acompanhando a vossa atividade. E a São Salvador é claramente daquelas que mais aparece com iniciativas em parceria, em iniciativas com outras entidades congêneres, não só com as empresas e com os organismos do Estado, mas também com entidades congêneres. E isso é um belíssimo exemplo que tem arrastado os outros e é um trabalho belíssimo. Para os ouvintes terem noção do intenso trabalho que a São Salvador faz anualmente, eu vou referir aqui apenas alguns indicadores respeitantes ao vosso relatório de 2023. 11 encontros temáticos envolvendo 26 oradores, 396 participantes únicos, 231 dos quais com deficiência motora. 488 colaboradores de 7 empresas formados em empregabilidade inclusiva. 23 projetos de consultoria de acessibilidades envolvendo um total de 75 colaboradores. 10 palestras motivacionais para um total de 273 colaboradores. Quando a gente está a falar de colaboradores, são funcionários de empresas. São empresas, são pessoas que trabalham em empresas. Uma formação sobre práticas de inclusão nas escolas para 322 professores. Na ação qualidade de vida, 145 mil euros de apoio atribuídos como ofertas de equipamento desportivo e realização de pequenas obras em casa ou nos edifícios. No projeto Destino Emprego, mais de 320 candidaturas acompanhados e envolvendo 194 empresas sensibilizadas. Na área do desporto adaptado, enfim, tem imensos indicadores, 52 beneficiários em 102 sessões de ginásio, 380 horas de treino de vela adaptada com 10 participantes, 84 horas de aulas de surf adaptado com 18 participantes e por aí afora. Não vou massacrar o ouvinte com tanta indicação, mas de facto apoio psicossocial, vocês apoiaram 543 pessoas, isto tudo só num ano. Ações de sensibilização em 257 escolas, abrangendo quase 33 mil alunos, e mobilização de 326 colaboradores de empresa como voluntários para assegurarem que asseguraram eles 1877 horas de trabalho pro bono. Se eu perguntasse a um ouvinte, bom, que equipa é que era preciso para fazer isto tudo, se calhar ele ficava surpreendido quando eu lhe disser que vocês têm uma equipa de apenas 29 pessoas dispersas em Lisboa e Porto. Não é, sim, isso? É muito trabalho.
Sim, é muito diário. Trabalho, sim. E é engraçado que normalmente sou eu que estou habituada a dizer esses números, mas quando os ouço até me parece mais. E me surpreende, de facto, porque a equipa tem crescido bastante e temos tido também vários projetos financiados que nos têm ajudado também aqui a dar este salto pelo Portugal Inovação Social. Pronto, para além de termos uma série de outras iniciativas. Fonte. tentativas de angariação de fundos, mas de facto temos chegado cada vez a mais pessoas, mudado cada vez mais vidas e pronto, no fundo é para isso que trabalhamos, para gerar impacto em várias áreas, que pronto, já fomos falando um bocadinho aqui, mas é na área dos apoios, onde temos um apoio mais direto e pontual nas pessoas com deficiência motora, pontual, nem sempre pontual, às vezes permanente, como é a questão do emprego, a questão do desporto, as respostas e apoios sociais e os eventos, na área do advocacy, que não é tão fácil de medir o nosso trabalho, não é? Porque temos uma série de reuniões, mas primeiro que consigamos que mude a legislação ou que a fiscalização funcione efetiva. Na prática.
É mais até a fiscalização.
Exatamente.
Não é?
Sim, muita fiscalização.
A legislação existe. Não falta, existe,
é verdade,
ela está lá.
Existe, vai sendo melhorada, mas de facto o nosso grande problema,
acho que é transversal,
é a questão da fiscalização. Nas acessibilidades, claramente. Portanto, aí é menos mensurável, ou seja, sentimos que fazemos um esforço grande, que os problemas e estes desafios vão sendo mais falados e estando na ordem do dia, mas é mais difícil de medir. A academia, que também foi criada muito recentemente, no fundo visa sensibilizar empresas, as escolas também estão incluídas aqui na questão da academia, e temos cada vez mais empresas interessadas e a procurar esta formação. A academia também, por um lado, contribui para a nossa missão, obviamente, de termos cada vez mais pessoas a falar a mesma linguagem e a contribuir para um mundo igual para todos, que é a nossa visão, mas por outro lado também gerar sustentabilidade financeira para a Associação Salvador. Portanto, tem aqui esta dupla função. Mas sim, realmente os resultados têm sido muito bons, fruto do trabalho de uma equipa excelente, muito
incansável.
Qualificada.
Incansável.
E, sim, exatamente, incansável e muito dedicada. E muito dedicada e muito próxima das pessoas. Um dos valores da associação é a proximidade, e sinto que realmente é isto que nos caracteriza. Também vou falando também com muitas instituições, e sei que não somos os únicos, e que
claro,
felizmente todas, muitas delas têm esta proximidade, mas esta nossa proximidade e dinamismo sinto que contribuem também para os resultados que temos e para o feedback que vamos recebendo, tanto de beneficiários, mecenas. Sim.
À medida que o tempo passa e com a vossa curva de experiência, vocês vão evoluindo na vossa curva de experiência, vocês vão sendo mais cirúrgicos e mais com mais pontaria nos projetos em que se metem, e com mais, eficácia e eficiência. Nota-se
sim,
isso.
Sim, sim.
Vocês têm sido...
Claramente, nós, por exemplo, no desporto já chegámos a ter 10 modalidades, mas quando nos apercebemos que havia algumas modalidades que eram redundantes, pronto, e que já existiam outras ofertas, decidimos deixar de o fazer e aplicar no fundo os nossos fundos noutra.
E isso lá está, é mais uma das grandes vantagens do modelo de projeto que vocês adotaram, que vos confere flexibilidade. Vocês conseguem ir mudando o rumo, ajustando de ano para ano, em função daquilo que é o que vocês vão sentindo e percebendo que são as necessidades.
Sim, sim, sim.
E isso é muito bom. Agora vamos então falar um bocadinho da parte que é o grande desafio das instituições todas da economia social, que tem a ver com a parte de sustentabilidade financeira.
Sim.
E que já falaste aí, alguns projetos financeiros, algumas candidaturas bem-sucedidas ao Portugal Inovação Social, que é felizmente temos isso cá em Portugal, e que é extraordinário, não é? Porque realmente é uma belíssima alavanca para lançar projetos inovadores, ajudando nos primeiros tempos com recursos humanos, pá, que é o recurso mais importante de todos, é vital. Mas para além da Portugal Inovação Social, explica-me lá, eu sei que vocês têm em força uma parte desses 29 colaboradores, há uma fatia que dedica-se à angariação de fundos. O que é que vocês fazem para explicar? Porque isto para as pessoas é muito importante perceber como é que se viabiliza uma coisa destas.
Sim, então a nossa área de angariação de fundos foi evoluindo, obviamente, com o crescimento, a área de angariação de fundos foi crescendo também. No início bem, quando eu entrei à associação éramos três pessoas. E portanto a angariação estava focada muito no Salvador e também aqui distribuída pela equipa. E depois demos um salto grande em 2015, quando contratámos uma pessoa para comunicação e angariação de fundos, que no fundo nos fez, por um lado, subir muito o número de seguidores no Facebook. Na altura acho que ainda não havia Instagram, ou se calhar havia, mas ainda não tínhamos explorado. E a partir daí começámos a diversificar um bocadinho as nossas fontes de financiamento. A associação no início no fundo dependia de dois ou três mecenas, empresas
grandes,
exatamente,
não é?
Grandes, que apoiavam pronto, com valores simpáticos, exatamente. Depois houve uma altura, pronto, na crise, acho que mais ou menos em 2011, 2012, tivemos alguma quebra de donativos e foi aí que também começámos a pensar em formas alternativas de angariação de fundos. E começámos a desenvolver alguns eventos, campanha de Natal, etc. E depois demos outro salto em 2020, quando apostámos nos doadores regulares, portanto, doadores individuais regulares. Hoje em dia temos uma base de mais de 7.700 doadores regulares e é a nossa principal fonte de financiamento, portanto, inverteu completamente.
Indivíduos, pessoas singulares.
Exatamente.
Com pequenos donativos.
Sim, exatamente.
Certo.
Que fazem um donativo.
E repetem, mantêm-se, são fiéis.
Exatamente,
isso é muito bom.
Claro que vai havendo aqueles que vão desistindo,
mas também há a renovação.
Exatamente, mas depois vão entrando outros. Temos equipas de face-to-face na rua que angariam novos doadores e que apresentam a associação. Portanto, mesmo que as pessoas não se queiram tornar doadores, porque muitos não querem ou não podem, ou têm claro. Outras causas com que se identificam, é uma forma também de estarmos a divulgar a associação e os nossos projetos e até de conhecer pessoas com deficiência motora. Ainda ontem apareceu um senhor na associação que tinha sido abordado por uma destas nossas equipas de rua e por acaso foi ali ao lado do escritório e apareceu lá a seguir para ver como é que podia inscrever-se nos nossos projetos. E portanto, esta parte dos doadores regulares que começámos na altura de Covid, até foi assim uma situação um bocadinho caricata, porque contratámos uma pessoa, pronto, especialista nesta área e passado duas semanas fomos todos para casa e portanto tivemos que reinventar um bocadinho as coisas. Mas pronto, portanto, os doadores regulares são uma fonte importante. A consignação de IRS é atualmente a segunda fonte, de maior fonte de receita.
E este ano
espera-se que cresça. Exatamente,
ano
em 2026, ou seja, este ano, mas com resultados depois em 2026. E os mecenas são a terceira fonte de financiamento mais importante, mais ou menos equilibrado com a parte das candidaturas agora ao Portugal Inovação Social. Temos a sorte de ter mecenas, a sorte, e acho que também fazemos por isso,
claro.
De ter mecenas que nos acompanham praticamente desde o início da associação e não só nos acompanham como se envolvem, e isso é muito importante para nós.
É muito bom, estimulante, não é?
Exatamente.
É, certo.
E portanto temos diversificado muito em termos de fontes de financiamento para, no fundo, não estarmos 100% dependentes
das nenhuma. Candidaturas e dos financiamentos de. Porque vocês,
sim,
propriamente protocolos,
uhum,
com tutelas do
com Estado,
Estado
não temos nenhum.
Ação social, saúde, educação. Não tem nada, não é?
Nada, neste
vocês
momento
são
temos
uma organização de sociedade civil pura.
Sim, temos um pequeno apoio da Câmara de Lisboa desde, acho que há dois anos, para a área do desporto.
Uhum.
Já tivemos também do IPDJ durante alguns anos para a área do desporto, mas são apoios muito residuais aqui no nosso orçamento. E do INR também pontualmente em alguns projetos, mas assim, acordos.
Certo.
É mais
e para além de
não.
propriamente apoio financeiro, vocês também são muito bons, era como eu já referi, na parte das parcerias e nos apoios em géneros. Por exemplo, vocês têm, eu sei que têm, porque eu conheço, uma agência de comunicação de publicidade,
sim,
muito boa, que vos acompanha há não sei quantos tempo e que faz um trabalho,
sim,
em que vocês realmente são top no modo como vocês, uhum, vendem, entre aspas, os vossos projetos,
sim,
nas redes sociais. São,
sim,
coisas sempre muito bem feitas, com uma belíssima imagem, uns filmes já premiados e tudo,
uhum,
e portanto não sei se queres falar de alguns, sim, desses vossos parceiros,
sim,
estratégicos.
Sim.
Que é muito importante, que não dão propriamente dinheiro,
sim, sim,
mas
sim,
que dão em trabalho e que dão,
exatamente,
em abrir portas e que dão.
Claro que sim.
É?
Então, a nossa agência de comunicação é a antiga Partners, agora Denso, que já é a nossa agência há muito tempo. Portanto, a nossa account é quase como se trabalhasse na associação, porque já somos realmente pronto, muito próximos e já nos acompanha há muitos anos e tem feito campanhas incríveis. Paralelamente a isso, temos feito também algumas campanhas pontualmente com outras agências. Às vezes as agências até nos contactam com uma ideia e que, se nos fizer sentido, avançamos, ou às vezes é o contrário. E portanto estes parceiros são também muito, muito importantes. Também temos parceria com o escritório de advogados e com outro tipo de empresas que não nos apoiam financeiramente, mas que nos permitem uma poupança de custos muito, muito grande e que muito valorizamos.
E estes voluntariados todos que vêm de colaboradores das empresas, eles são envolvidos em que projetos?
Sim.
Falaste aí no envolvimento de voluntários.
Sim.
É a fazerem o quê, propriamente?
Então, nós temos voluntários corporativos, de voluntariado corporativo de empresas, e, por exemplo, uma das coisas que costumam fazer é dar formação aos nossos candidatos do projeto de emprego em áreas que nós identificamos como críticas, por exemplo, em Office, em Excel, em línguas e noutro tipo de situações, às vezes como construir um currículo, como se apresentar numa entrevista, e, portanto, temos algumas empresas que colaboram connosco neste sentido. Outras que também dispensam os colaboradores durante determinados dias e vêm-nos ajudar, por exemplo, em eventos de convívio. Temos um evento grande que é o Dia do Desporto Adaptado, e temos sempre, por exemplo, voluntários da REN, que é a nossa parceira também há muito tempo, e de outras empresas.
Que ajuda na organização.
Isto é ingrato mencionar assim uma ou duas.
Pois é, quando tem muitas.
Que nos apoiam.
Mas as pessoas podem ir ver no vosso site, que estão lá todos.
Exatamente.
E não fica aqui nenhum lindo, porque temos que acabar. O nosso tempo passa completamente a correr. Ficávamos aqui o resto do tempo, muito mais tempo a falar. Eu acho que, para terminar, só queria ouvir um bocadinho falar do futuro próximo, dos próximos anos.
Sim.
Onde é que tu estás a ver que a Associação Fala do Salvador vai estar dentro de 3 anos, 4 anos?
Então, para além desta estratégia que nós definimos e estas três áreas de apoios, advocacy e academia, os três A's, para ser fácil memorizar, e que são áreas nas quais sentimos que fazemos a diferença e que ainda há muito por crescer ou consolidar, um dos desafios que nós gostaríamos de concretizar assim a médio prazo era termos um espaço da associação. Nós neste momento temos três escritórios, temos um no Porto e em Lisboa estamos separados em dois sítios porque não cabíamos já no que estávamos, e a Câmara de Lisboa cedeu-nos um espaço, mas também onde não cabemos todos. E então assim o nosso sonho e projeto a médio prazo seria ter um espaço próprio, maior, onde coubesse por um lado toda a equipa, mas onde pudéssemos concentrar também grande parte dos nossos projetos. Nós, por exemplo, temos o desporto a acontecer, por exemplo, a parte do cross-training e do wheelchair skills e as handbikes na Fundação Inatel em Alvalade. Gostávamos muito de ter um ginásio
onde pudessem fazer isso aí.
Exatamente, concentrar nas nossas instalações. Quando damos formação ou fazemos ações para empresas ou candidatos, estamos sempre a pedir pro bónus a hotéis ou empresas, e portanto gostaríamos de ter tudo isso concentrado no mesmo espaço. Portanto, o ginásio, a área da formação, a equipa, até para nós próprios, equipa, termos um contacto também mais direto e permanente com as pessoas com deficiência motora, e ser assim um espaço de convívio.
Pois, e os vossos amigos. Os vossos amigos da associação, que vocês chamam mesmo amigo da Associação Salvador.
Amigos e família, sim.
Pudessem reunir, pudessem se encontrar, pudessem fazer eventos com eles nesse espaço, sem dúvida.
Exatamente.
É um belíssimo sonho,
sim.
É um belíssimo projeto, que eu não tenho dúvidas que vocês vão, com mais ou menos tempo, chegar lá.
Sim.
E muito obrigado, Mariana.
Obrigada
isto
também, Pedro,
passou
mais uma vez. É verdade.
Mas muitos parabéns.
Sim.
Muitos parabéns.
Tudo obrigada e até à próxima.
Até à próxima. Caminhos para a mudança.